Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as pesquisas e a cena pré-eleitoral. As recentes polêmicas em torno de questionamentos e decisões judiciais sobre sondagens de intenções de voto divulgadas. As metodologias utilizadas, os mecanismos de transparência e os impactos dos resultados sobre estratégias de lideranças e partidos. E ainda, o quadro de momento para as eleições em Minas e a sucessão presidencial. Está conosco o cientista político e CEO do Instituto Ver, Malco Camargos. Bem-vindo, Malco. Já fazia um tempo, né, que não aparecia aqui com a gente. Sempre uma alegria receber.
Obrigado, Marco. Prazer estar com você e com os telespectadores da TV Assembleia.
Malco, a recente decisão do ministro do Supremo e atual presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, que determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel, que apontava ali queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro, reaqueceu um debate público sobre metodologia e transparência das pesquisas. A liminar do Nunes Marques foi submetida ao plenário do TSE, houve um pedido de vista e essa decisão continua valendo, né, até que o tribunal ali se manifeste definitivamente. Como CEO de instituto e também cientista político, como você vê o saldo desse episódio e se ele abre um precedente perigoso, se flerta de fato com algum tipo de censura?
Vamos lá. As pesquisas de opinião que vão para a mídia, elas cumprem um protocolo, um registro no qual a metodologia, o questionário, o contratante e o valor daquela transação tem que estar registrado no tribunal. Um primeiro ponto estranho sobre o que aconteceu nesse processo. A discussão foi sobre a ordem das perguntas, a exibição de parte do questionário no qual tinha o áudio do Flávio. Aquilo estava registrado no TSE 5 dias antes da pesquisa ser divulgada. E a campanha do Flávio não percebeu isso, então só discutiu depois que já tinha sido divulgado. Ou apostou que o dano seria menor e, depois que viu o dano no resultado, optou por questionar a divulgação. Então aquela pesquisa ela poderia ter sido impugnada pelas mesmas razões antes. Agora, era motivo para impugnar? Esse é um outro ponto. A grande questão ali é que o questionário tem uma ordem. E a pesquisa, a pergunta sobre intenção de voto, ela é anterior à exibição do áudio e à opinião do cidadão sobre aquele áudio. O que acontece depois não pode influenciar o que aconteceu antes. Então, o motivo alegado de influenciar o eleitor na sua resposta não é válido. Agora, outras discussões, Marcos, nós precisamos fazer. E uma delas tem a ver, é fundamental que a mídia se preocupe com isso, porque um dos requisitos que o tribunal tem é quem é o contratante. E várias das pesquisas que estão sendo divulgadas têm sido colocadas como contratante o próprio Instituto. E é bom lembrar, se o Instituto tem como produto principal a venda das pesquisas, o que, que justifica ele ceder esse produto voluntariamente para o mercado? Quando isso acontece, ele está provavelmente deixando de dar clareza a algo que a legislação pede, que é quem é o real contratante, tem algum interesse ou não nesta informação. E isso sim deveria ser uma preocupação. Em outras palavras, pesquisa tem que ser divulgada sim, é um instrumento de democracia, o eleitor precisa de usar ela para fazer a sua operação, se vale a pena ou não votar em determinado candidato. Mas os requisitos da lei devem ser cumpridos. E a pesquisa autofinanciada pelo Instituto é muito mais suspeita do que quando a Atlas, igual ela fez, coloca no fim do questionário um áudio e vê a opinião das pessoas sobre aquele áudio.
Independente da decisão de mérito, essa atitude do ministro Nunes Marques, Malco, ela enterra a expectativa de alguns setores de que o TSE talvez tivesse uma atuação mais discreta nas eleições desse ano?
É muito difícil uma atuação discreta em uma eleição polarizada. Certamente o TSE vai ser muito acionado, né? Eu acho que ele dá uma sinalização que a politização da justiça pode continuar acontecendo. Então não é judicialização da política, é politização da justiça. E se essa for essa direção, os partidos vão saber qual que é o jogo que está acontecendo e tem que se preparar para isso. Agora é bom lembrar, o TSE sozinho não é capaz de regulamentar toda a eleição. Junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com os outros órgãos, é que a gente forma um conjunto de instituições que vão formular as diretrizes do pleito. Ou seja, O presidente sozinho não é capaz de levar a eleição para uma direção ou para outra. Se essa era a intenção, acho que é um sinal dado à nossa democracia.
É, você já tocou um pouco, né, na questão da ordem das perguntas, que era um dos pontos ali em discussão. Questionários com estímulos narrativos ou mídias acopladas, aí uma questão mais geral para você, podem atuar como ferramentas de propaganda direcionada que influenciem os resultados de sondagens de opinião pontualmente?
É muito interessante, Marco, porque eu, como proprietário de estudo de pesquisa, né, às vezes chega esse questionamento, às vezes as pessoas têm ideia. Ah, vamos colocar uma pergunta assim, reforçar o nome, para quem sabe. É uma incapacidade, uma burrice estatística. Porque olha só, a pesquisa da Atlas, se eu não me engano, são 5 mil eleitores. Então, sobre 160 milhões. Então, você não vai. O resultado disso, mesmo se todos fossem impactados e todos mudassem de voto, a direção do voto, o resultado disso é zero. Então, não há nenhuma possibilidade de, através de pesquisa, de mudar. É muito mais fácil usar outros instrumentos, mais baratos, legítimos e muito mais eficientes para convencer o eleitor do que sair contratando instituto de pesquisa para levar alguma direção. O outro ponto que a gente pensa, o áudio é verdadeiro? Esse áudio circulou já? Ou era uma novidade que eles estavam trazendo? Não, não estava fazendo pré-teste de nada. O áudio era de conhecimento público, ele rodou em todas as emissoras, rodou todos os rádios, foi feito música com áudio, então o áudio circulou muito. Então não tem o menor problema ele fazer parte de um questionário de pesquisa que vai avaliar. Você tomou conhecimento disso? Sim. Na sua opinião, qual é o efeito que isso tem? É isso, é simples.
A título de comparação, em outros anos eleitorais, foram registradas ali perguntas em pesquisas sobre impacto de escândalos políticos, como Mensalão ou a Lava Jato?
Sim, sempre, né? É porque, na verdade, o que a gente está começando a fazer, ainda bem que isso tenha acontecido na imprensa, porque antes só divulgava a intenção de voto, só mostrava a corrida eleitoral, como é que está a dinâmica da competição. E agora não. Os institutos de pesquisa têm demonstrado por que a dinâmica está acontecendo de determinada maneira. Ou seja, aquilo que os partidos tinham para fazer uso de maneira estratégica, agora as pessoas também estão sabendo. Olha, de fato esse candidato caiu porque aconteceu isso e isso. Então está sendo explicado a movimentação dos candidatos. É muito interessante que o eleitor tenha esse acesso quando assiste um programa de TV, quando lê um jornal, quando ouve um podcast, agora com mais clareza. É uma mudança da mídia e não do instituto de pesquisa. Os institutos de pesquisa sempre fizeram isso, mas entregavam na mão dos partidos que usavam de maneira estratégica. Agora não. Agora o cidadão está tendo acesso a todo o arcabouço da pesquisa.
Vamos olhar agora para os cenários, né, nacional e estadual. Na sucessão presidencial, né, que está tão polarizada e, de certa forma, até um pouco calcificado, o que as pesquisas de fato conseguem medir?
As pesquisas têm mostrado, então primeiro mostra a força dos candidatos, pronto. A segunda coisa mais importante que as pesquisas mostram é que tem dois pisos muito altos, dois candidatos saem bem na frente dos demais. De um lado, o presidente Lula, e disputando a reeleição, já era natural que isso acontecesse, mas pela figura dele também, sempre tem um piso muito alto em toda a disputa. De outro lado, o papel do bolsonarismo, seja o candidato que for. Esse piso desses dois candidatos coloca em xeque a possibilidade de outros candidatos ultrapassarem ele, porque o piso é alto demais. É mais ou menos, eles já têm uma, vamos trocar piso por um muro, duas barras, um gráfico de barras já bem alto. E qualquer outro candidato da terceira via tem que superar esses muros para chegar na disputa. E é muito difícil superar quem tem uma largada de cerca de 30% dos votos. Então, o bolsonarismo tem 30%, o candidato do PT vai ter 30%, e os 40% que são maioria, eles não votam todos na mesma direção. Alguns vão para os dois lados e não conseguem unificar. Por isso que é muito difícil que a terceira via se mobilize, mesmo que quando a gente pergunta para as pessoas, ela não queria nenhum nem outro, mas não tem força para fazer uma escolha diferente dessa. E por isso é importante a divulgação das pesquisas. Porque sabendo disso, o eleitor pode escolher, já que é muito difícil que o meu candidato chegue a algum lugar, talvez eu faça uma escolha diferente. Eu penso no mal menor. Eu prefiro votar em alguém para que o outro não ganhe do que fazer uma escolha que seria minha natural, sendo sabendo que eu serei derrotado exatamente pelo tamanho dos meus adversários.
Diversos outros institutos, né, também registraram queda de Flávio Bolsonaro nas últimas semanas, né? Aquele resultado da Atlas acabou sendo corroborado também, né?
Tem uma questão que é estratégica das campanhas. Quando a campanha do Flávio Bolsonaro, por exemplo, ficou discutindo a pesquisa da Atlas, não se discutiu outra coisa. E quando não se discute, as preferências estabilizam. Estabilizam o quê? No tamanho que quando ela estava. Então, ou seja, já com a queda do Flávio. Se tivesse discutido outras pautas, outros temas, pode ser que o jogo tinha virado. Mas ficou se discutindo pesquisa, e enquanto o eleitor está falando sobre pesquisa, ele não está pensando o que os candidatos estão fazendo. O que está na frente continua na frente, o que está atrás continua atrás. Então, não é uma boa estratégia para quem está atrás da pesquisa ficar questionando ela. E um outro erro de estratégia, ficar comemorando como se o fato de estar na pesquisa neste momento fosse algo que determinasse o resultado lá na frente. O Flávio comemorou muito alguns resultados de pesquisa. E quando cai, ele ficou sem argumento e acabou criticando. Então, fica uma contradição do próprio candidato, que ora comemora, ora critica. Quando é boa para ele, ele comemora. Quando é ruim, ele critica o instrumento da pesquisa de opinião.
Você já falou, Malco, né, sobre o piso alto desses dois líderes das pesquisas. Agora, eles também ostentam altos índices de rejeição. A oscilação desse indicador pode ser um fiel da balança importante na busca pelos indecisos?
Sem nenhuma dúvida, não só pelos indecisos, mas também por aqueles que estão escolhendo um outro candidato, que tem uma hora que vão fazer o cálculo do mal menor. Então, a rejeição é o que determina o cálculo do mal menor. Eu prefiro abrir mão da minha escolha a deixar alguém que eu rejeito muito ganhar a eleição. Então eu vou para a minha segunda, a minha terceira, a minha quarta escolha, desde que aquele que eu rejeite não ganhe. E essa é uma característica que os dois que têm pisos altos têm também índices de rejeição bastante altos. E não tem mais desconhecimento. O Flávio ainda há um grau de desconhecimento sobre ele em si, mas o sobrenome já o aproxima das pessoas. O eleitor ainda não tem certeza que o candidato, quem é Flávio Bolsonaro, mas sabe que por ser Bolsonaro ele já tem uma identidade, é um atalho para o eleitor. Engraçado, Marco, pensando aqui agora, o sobrenome, né, seja o nome do Lula, seja o sobrenome Bolsonaro, funciona como os partidos deveriam funcionar. Sabendo que o Flávio chama Bolsonaro, já dá para você antecipar qual é o comportamento do Flávio. Partido é para isso, era para ser assim. Sabendo que alguém vem do partido tal, você já antecipa quais são os seus comportamentos. Na prática, a gente sabe que não é. Na literatura política, partido é isso. Mas o sobrenome do Flávio o coloca como alguém que já é previsível em relação ao seu comportamento. Ou seja, já gera uma aproximação e aqueles que não querem também já sabem o que esperar daquele candidato.
Olhando para o momento para o Planalto, quais fatores pesaram mais, a seu ver, Malco, para a melhora do presidente Lula nessas sondagens mais recentes e também da avaliação de governo?
Tem um conjunto de programas lançado no último ano, né? Então, duas ações do Ministério de Ciência de Minas e Energia, né? O Gás para Todos, Gás do Povo e o Luz para Todos, que alcança principalmente aqueles que a gente chama dos que estão dentro do Cade Único, né? Então, cerca de 15 milhões de famílias, chegando a 30 milhões de famílias. Ou a questão da renegociação das dívidas, ela amplia todo o aspecto de eleitores, a questão do endividamento da população brasileira está muito alto, isso incorpora os mais pobres, a classe média, até a classe mais alta, então é um programa que impacta muita gente. A ideia da carteira de motorista mais simplificada tem sido trazida em discussão como uma ação relevante desse governo, também universal, atinge os jovens. Agora, uma política importante, né? O financiamento de carros para os transportes alternativos, que são um grupo normalmente muito resistente ao governo federal, os microempreendedores, né, eles são resistentes a todo o pacote de proteção do governo. Então o governo tem atacado em várias frentes. E os últimos dois grandes tiros, né? O imposto de renda, que ele é importante, mas as pessoas não perceberam, só vem no ano que vem, de fato, o ganho real disso, e a jornada 6x1. Então o governo tem feito algumas ações. Não seria suficiente. O erro do Flávio foi fundamental. Porque mesmo assim, o governo estava sendo criticado pelos altos gastos, pela não inserção das pessoas do Bolsa Família, etc. Agora o Flávio perdeu a narrativa. Ele tem passado, desde o dia que saiu o áudio dele convocado, ele tem passado todo o seu tempo explicando o áudio. Em eleição, Marco, tem uma coisa que a gente chama agenda setting, que, ou seja, quem pauta o discurso público. E o Flávio poderia pautar o discurso público se não tivesse que ficar se defendendo o tempo todo da sua relação com o Alvorcado, com o Cláudio Castro, etc. Com isso, deu liberdade para o Lula fazer o quê? Defender os programas dele, defender o seu governo. Então, o Lula, nesse momento, pauta as eleições. Isso dá um amplo favoritismo para ele neste momento.
Voltando para o campo da oposição, o candidato do Missão, Renan Santos, apareceu em terceiro lugar na pesquisa mais recente dessa semana, BTG Nexus, ultrapassando inclusive ex-governadores que se colocam como alternativas à direita, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado. O que isso indica, Malco, sobre as divisões desse campo e se ainda pode haver alguma unificação de forças em torno de Flávio ou de outro nome até as convenções?
É muito interessante, né? O Renan dos Santos se posiciona melhor nas pesquisas que pegam os eleitores mais engajados. Onde que você pega os eleitores mais engajados? Uma delas é a Atlas, porque a Atlas, qual que é a forma de coleta da Atlas? Não sei se vocês já viram, quando vocês estão navegando na internet, está no Instagram, às vezes jogando Freecell, aparece assim, responda uma pesquisa sobre o Brasil. Aí você clica naquele link. Então só vai, é uma ação ativa de quem está no computador. Você para o que está fazendo, é impactado por uma comunicação, vai lá e clica. Então, as pessoas que fazem isso são as pessoas que estão engajadas com o político, que querem participar do processo da pesquisa. Então, não é de quem já tem as suas preferências. Por isso que os eleitores indecisos da Atlas são muito pequenos. Todo mundo que clica já tem uma preferência. O argumento deles é que, com o passar do tempo, as pessoas todas passam a ter preferência, então eles acertam o resultado eleitoral. Ok. Mas, nesse momento, ele também fragiliza, porque ele pega muito esse eleitor mais engajado. O segundo eleitor menos engajado é o do telefone, que também, a hora que é impactado, sem tal face a face, ele vai atender o telefone, falar que pesquisa e parar para responder. A melhor pesquisa qual que é? O face a face. Quando você está em casa, alguém bateu a campainha, você atendeu, olhou no seu olho e falou assim, responde uma pesquisa, você fica constrangido de falar não e acaba respondendo, ou seja, se não é uma ação sua, você não teve coragem só de falar na frente de outra pessoa que você não vai gastar 5 minutos do seu tempo com ela. Por isso que as pesquisas presenciais, elas têm mais indecisos, mas elas são mais precisas do que as outras neste momento. Essa é uma discussão que a gente tem que estar fazendo, mas infelizmente estão discutindo ordem de questionário e lembrando que o que aconteceu antes não pode ser impactado por algo que aconteceu depois, como no caso da pesquisa da Atlas.
Mas essas forças de direita, você acha que pode haver ou não unificação?
É muito difícil, porque as pessoas estão de olho no espólio, que sabem que se Flávio perde essa eleição, o espólio do bolsonarismo pode ir para outro lugar, né, já pensando que o principal líder provavelmente não disputa mais nenhuma eleição. Com a derrota do Flávio, pode ficar difícil deles continuarem também. Então tem muita gente de olho, não só em 2026, mas também em 2030. Então é difícil que eles unifiquem em torno do nome. Pode ser que um ou dois ali saia junto com o outro agora, todos eles unificarem no terceiro nome, no outro nome, é muito difícil. E o Renan Santos, é importante isso, entre os que são a alternativa à direita ao Flávio, o Renan é o que tem maior engajamento. Tem um homem de defensores dentro da internet. As casas de aposta americana, por exemplo, elas colocam o Renan como alternativa. Não colocam nem Zema, nem Caiado.
Mas é porque, né, são desse meio, né, também, né, desse meio digital das
Exatamente.
Apostas.
Exatamente. Estão olhando outras coisas que não só o comportamento do eleitor.
Sim. O ex-governador mineiro, né, vamos falar dele, né, é importante a gente falar, Romeu Zema em especial, ele vem sendo constantemente criticado pela família Bolsonaro, desde que condenou publicamente as relações de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro. Qual sua impressão sobre as estratégias de Zema até aqui em sua pré-campanha, Malco? Que incluem também, né, duros ataques ao STF ali como uma espécie de marca principal.
Zema vinha com duas estratégias distintas, né? Ele tinha um posicionamento claro em relação a alguns temas, e o STF um deles, e buscava seguidores agindo um pouco de maneira heterodoxa, digamos assim. Então começou com a casca de banana, então ele foi buscando alguns posicionamentos para mostrar que ele era diferente de tudo. Ele teve uma grande oportunidade e usou ela muito bem. Quando ele parte para cima do Flávio, era a chance que ele tinha de tomar aquele lugar. E se ele é reconhecido neste lugar, ele poderia, de fato, ser alguém mais relevante do que está sendo hoje nesta eleição. O problema é que o eleitor somou aquela pessoa que ela achou interessante, que falou que foi um tapa na cara o que aconteceu, com outras coisas que ele já tinha dito. E entre elas, a visão econômica do Zema, quando ele discute a jornada de trabalho, quando ele discute as crianças trabalharem ou não. Então, os posicionamentos do Zema, sinalizando para um grupo específico, tirou a possibilidade dele de relacionar com a maior parte dos eleitores.
Praticamente não se moveu nas pesquisas. Né?
Não se moveu exatamente por isso. Quando o eleitor olhou para ele, falou assim, opa, isso aqui é legal o que esse cara disse. Pode ser meu candidato da direita. Opa, peraí. Essas outras coisas que esse cara faz, ele não me representa. Então, se o Zema não tivesse caçado tantos cliques não tivesse buscado tantos seguidores na internet, ele poderia ter um resultado diferente na oportunidade que ele teve e agiu de maneira correta, agiu bem de aproveitar a oportunidade. Maquiavel, virtude e fortuna. Ele teve a virtude, teve a fortuna, a possibilidade de agir bem, agiu. Mas teve a virtude para segurar aquilo? Ainda não teve. Vamos ver o desenrolar da agora para frente.
Cenário mineiro, vamos lá. Matheus Simões assumiu o governo no fim de março e não tem conseguido até aqui mal com avanços significativos em pesquisas. Quais dificuldades ele enfrenta para deslanchar e se a própria campanha presidencial de Zema é uma delas?
A campanha de Zema ela é um entrave importante, principalmente no jogo político, nas alianças que Matheus poderia fazer. Matheus apostava muito que haveria uma unificação da direita em torno dele, ainda aposta nisso. Mas está cada vez mais difícil disso acontecer. Então, o entrave vem basicamente por aí. Uma outra questão é que ele defende o legado de um governo. Ele é representante de continuidade. E ele mesmo tem tentado criar caminhos alternativos de onde ele veio. Então, ele fala que agora ele vai resolver uma série de coisas que não foram resolvidas até o momento. Então, ele um pouco nega o governo que ele participou. Isso vai gerando dificuldades para o candidato. Tem dificuldades inerentes. O governo Zema, ele sempre foi bem avaliado, não pelas suas realizações, mas quando se comparava com o governo Fernando Pimentel, e falava-se duas coisas. Ele paga os salários em dia e ele me parece que é uma pessoa honesta. Então, esses dois atributos do Zema é o que chegou para o Matheus. E quando o eleitor agora vai avaliar, eu quero continuar ou não, dentre as várias alternativas, essa pergunta o eleitor vai ter que fazer. Esse governo merece ficar mais 4 anos pagando salários em dia e parecendo que são honestos? E a outra coisa é que escândalos de corrupção apareceram agora na Secretaria de Educação. Então vai perdendo a aura também de como sendo um governo muito responsável com as contas públicas. Sem contar quando a gente fala da dívida de Minas. Então está frágil o discurso de Matheus. Ele tem que achar um novo caminho. Está buscando muito, tem trabalhado muito, mas com resultado ainda pouco expressivo do ponto de vista de ganho de popularidade.
Senador Cleitinho Azevedo, que lidera as pesquisas na sucessão estadual, ainda não confirma expressamente que será candidato. A entrada dele na disputa parece irreversível a essa altura?
Parece reversível, sim.
Reversível?
Parece reversível, sim. Eu não consigo cravar se Matheus vai participar do jogo, se Cleitinho vai participar do jogo ou não. Ele dá sinais contraditórios, ele tem a garantia de um mandato, ele não precisa, ele é muito pressionado por vários lados para ficar e para sair. São ofertas futuras de mandatos, de cargos, de tal, essas coisas que acontecem na política, que são colocadas na mesa para ele, na direção de uma pressão de um lado ou de outro.
Matheus é um dos principais interessados em uma eventual saída dele do PAR.
Para o Matheus, é fundamental que Cleitinho não participe do jogo. É fundamental. Porque o Cleitinho atrai, com a sua empatia e com a sua narrativa, os votos da direita. E, além disso, Cleitinho também ameaça os candidatos de centro e os candidatos de esquerda. Ele tem uma conexão, ele é o único candidato que transita entre os três lados da ideologia, entre pessoas de esquerda, de centro e de direita, votam no Cleitinho. Ele é muito hábil para entender quais pautas ele deve entrar e como ele apresenta essa pauta para o eleitor. A narrativa dele sobre a jornada é maravilhosa. Como alguém que trabalha na jornada 3x4 pode ser a favor da jornada 6x1. Então, ele coloca, no Senado trabalha 3 dias e folga 4. Como eu que tenho esse privilégio, você contra o trabalhador ter 5x2. Então, ele tem uma narrativa muito forte, fácil de convencer, uma conexão direta com o eleitor dele vê verdade e defesa de interesses. Isso é um problema. Quando ele for criticado, ele sendo candidato, não é tão fácil desconstruir Cleitinho, não. Apesar de pegar algumas contradições e agora que ele deixar de se jogar pedra e passar a ser vidraça, como que ele vai lidar com algumas coisas, com pedágio, por exemplo, os contratos de 30 anos de pedágio, ele vai pagar a multa, vai fazer a rescisão, qual o jogo que ele vai fazer, mas de outro lado ele tem uma conexão direta com os eleitores como sendo alguém que é próximo deles e que defende eles. Não é um candidato só de comunicação, apesar de fazer isso muito bem.
Guardar a decisão dele, Agora quem se esperava também uma decisão por muitos meses e ela acabou vindo foi o senador Rodrigo Pacheco, que decide deixar a carreira política, era o nome preferido do presidente Lula para liderar o palanque de centro-esquerda em Minas. O quanto esse gesto de Pacheco, Malco, complicou os próximos passos do PT e de outras legendas.
É, sem nenhuma dúvida. Chegou determinado momento, para mim, cientista político, já era irreversível a não saída do Rodrigo. Ou seja, ele ficaria na disputa. Ele segurou tanto tempo a vaga e era tão declarada a preferência do presidente Lula por ele que, para mim, era impossível que ele voltasse atrás. E quando ele declinou, ele tomou uma decisão muito radical, que é o caminho para quem não aceita o convite de um presidente. Falou assim, então eu não participo mais da vida pública, então ele não quer mais disputar votos. Aí sim, aí faz parte, então ele está saindo da esfera eleitoral e buscando outros lugares, né? Às vezes até com indicação política, né? Pode ir para o Tribunal de Contas, né? No Tribunal de Contas da União, pode ser colega do ministro Odair e do nosso ex-governador Anastasia. É um dos caminhos que ele pensa trabalhar, mas não mais na arena eleitoral, não mais no jogo partidário. Então, esse caminho o Rodrigo pode passar. E deixou um vácuo. O lugar que ele ocupou tanto tempo ficou um buraco. Um buraco difícil de ser ocupado, porque não tem um nome tão relevante quanto ele. Outros nomes relevantes do partido são mandatos certos para deputado federal e etc., o que ameaça um mandato certo numa disputa majoritária indefinida. E a possibilidade de um palanque em Minas, que não é importante, Marco. Isso é importante dizer. O Lula não precisa de um palanque em nenhum estado. A conexão com o Lula é direta, eleitor-presidente. Na verdade, quem o Lula escolher é que vai ser alçado no palanque aqui. Então é o Lula que faz o palanque e não os candidatos que fazem palanque para Lula. Essa inversão é importante, porque a hora que o Lula escolher o candidato, este candidato vai sair dos lugares que tem hoje, 2, 3, 4%, para ser um candidato de 20, 25%, disputando com outros, de fato, quem vai para o segundo turno.
Gabriel Azevedo, do MDB, está sendo colocado nesse momento como talvez uma opção preferencial à frente de Calil, né? Pelo menos nos bastidores.
Nos bastidores, Calil, do ponto de vista matemático, é bem maior do que Gabriel Azevedo. Mas política se faz com matemática, mas também se faz com lealdade, política se faz com outras experiências. E Calil tem um bom desempenho eleitoral em Minas, mas não tem um desempenho tão grande no seu trato em relação a outros políticos. Isso dificulta que ele tenha alianças mais duradouras. Foi assim na Prefeitura de Belo Horizonte e foi muito assim na disputa dele há 4 anos atrás ao governo. Gabriel Azevedo surge como novidade, ele tem encantado as pessoas com a sua narrativa, a sua forma de ver política, mas ele precisa se consolidar também como um político confiável, um político de grupo. Esse é o desafio para o Gabriel neste momento.
Rapidinho, para a gente fechar, que o tempo já está acabando. Senado, né, que se desenha aí com as candidaturas mais competitivas. Marília Campos pelo PT, Domingo Sávio pelo PL, o atual senador Carlos Viana do PSD e Marcelo Aro, ex-secretário de governo.
A eleição de Senado é a mais difícil delas, que o eleitor se preocupa só mais no final.
Duas vagas,
no Campo Virtude nesse ano. Hoje, Marília e Viana lideram, os outros estão bem atrás, mas Marília e Viana lideram, porém, com características diferentes. Viana ainda é reconhecido como repórter da Record, né, mais do que Rita Tiaia, é a passagem dele pela televisão que deu visibilidade para ele.
Essa presidência de CPI também.
As pessoas não reconhecem o Viana como senador, não tem uma visibilidade, uma lembrança da atuação dele como senador. E essa é uma dificuldade que ele vai ter no mandato, justificar quais são as ações dele que justificam o seu voto. Então, se ele vai manter isso ou não, e certamente há duas apostas. A primeira delas é, dentro da polarização, que o candidato do PL cresça, então Domingo Sávio busca essa oportunidade. E Marcelo Aro fica de olho que, na associação dele com os prefeitos, na reta final, ele pode fazer a diferença. A eleição do Senado está bastante aberta e pode ser qualquer um dos 4 candidatos, pode ocupar as 2 vagas que estão disponíveis.
Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Malco. Teremos muito trabalho pela frente e esperamos contar mais uma vez com o seu auxílio na tradicional cobertura eleitoral da TV Assembleia.
É sempre um prazer estar nessa casa com essa equipe de comunicação que eu acho competente e independente.
Obrigado. Eu conversei com Malco Camargo, cientista político e CEO do Instituto Ver. Falamos sobre as recentes polêmicas envolvendo a divulgação de pesquisas nacionais de intenção de voto e o papel das sondagens, e ainda o que sinalizam os últimos movimentos de pré-candidatos e partidos na sucessão presidencial e na cena mineira. E também saiu hoje mais uma pesquisa sobre a disputa presidencial. A CNT-MDA mostra Lula na liderança em simulações de primeiro e de segundo turno contra pré-candidatos de direita. Lula aparece com 41,8% e Flávio Bolsonaro 28,2%. Os demais candidatos não superam os 4%. No segundo turno, a diferença é superior a 13 pontos. Lula marca 49,3% e Flávio Bolsonaro 36,8%. A CNT-MDA ouviu 2.002 eleitores presencialmente em 143 municípios de 10 a 14 de junho. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.